Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do nosso programa é o trabalho realizado pela Advocacia Pública. E para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui a participação do presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB Paraná, o Dr. Roberto Alten. E você, ouvinte, pode interagir com a gente por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Roberto. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente o senhor poderia esclarecer para a gente o que significa nós falarmos em advocacia pública?
Bom, a advocacia pública, desde a Constituição de 88, ela está lá prevista na seção 2, capítulo 4, né, funções essenciais à justiça. É formada pelos profissionais que defendem o erário e que fazem a consultoria jurídica interna das administrações públicas. Em suma, a AGU, as Procuradorias Gerais do Estado e as Procuradorias de Município.
Uhum. E, doutor, qual que é a importância da advocacia pública para a nossa sociedade no geral?
Bom, ao defender o erário em juízo e prestar consultoria e assessoria jurídica aos que ocupam os governos, ela se dedica a evitar condenações injustas, que a própria população acabaria pagando. Ela se dedica a fazer o controle interno da legalidade dos atos da administração, em todas as contratações, licitações, mudanças de planos de cargos e salários, etc. Cobra dívidas dos particulares, das empresas, das dívidas devidas aos entes públicos. Além disso, eu acho uma função muito importante, que é exercer o contraditório e a ampla defesa a favor do ente público, a favor da população, para evitar condenações injustas, exageradas, coisas desse tipo.
Uhum. E, doutor, o que diz a nossa Constituição daí a respeito da advocacia pública?
Bom, está prevista expressamente nos artigos 131 e 132. Diz lá que os membros das advocacias públicas são função essencial à justiça, ao órgão do Ministério Público, advocacia privada e defensoria pública. No âmbito estadual e federal, a Constituição também estabelece, conforme a interpretação do STF já pacificada, que é o princípio da unicidade dos órgãos de representação judicial dos entes públicos. Então, cada ente público deve ter apenas um órgão de advocacia pública,
uhum,
que é a AGU no âmbito federal, as procuradorias de Estado nos âmbitos estaduais. Também diz que os membros desses órgãos, né, os advogados públicos, têm que ser concursados, têm que ser servidores estáveis. No que diz respeito a municípios, não há nenhum texto expresso na Constituição Federal, mas o que existe é para entes federais e estaduais.
Uhum. Doutor Roberto, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora o que dispõe a Lei Complementar número 73 de 93.
Essa é a lei orgânica da AGU, é a lei que trata da organização deste órgão que trata da Advocacia,
uhum,
Pública Federal. Lá ele estabelece como que se distribuem os profissionais da Advocacia Pública Federal entre as autarquias federais e entre o Poder Executivo, administração direta federal. Também estabelece regime de trabalho deles e a organização interna deles, né? Então, essa é a lei orgânica da AGU. Cada estado daí tem a sua própria lei orgânica, apenas por curiosidade, assim.
Uhum.
Aqui no Paraná é a Lei Complementar Estadual 26 de 85. E nos municípios, quando há isso, porque daí a Constituição não estabelece, mas quando há, está nas próprias leis, nas leis municipais, né? Então,
uhum,
essa é a lei orgânica da Advocacia Federal.
E, doutor, o Estatuto da Advocacia e da OAB, ele também regula, de alguma maneira, a advocacia pública?
Regula. O Estatuto da Ordem, que é a Lei 8.906, estabelece algumas regras próprias para a advocacia pública, principalmente em algumas limitações de atuação para que não exista conflito de interesses entre os advogados públicos se eventualmente exerce atividade privada.
Uhum.
Temos lá um impedimento previsto expressamente no artigo 30, dizendo que advogados públicos estão impedidos de advogar contra a fazenda pública. Temos também um outro dispositivo que está num dos parágrafos do artigo 28 ou 29, se não me engano, tratando do procurador-geral, do advogado-geral, trazendo algumas limitações de atuação, porque ele tem uma função política muito importante. E expressamente o Estatuto da Ordem se aplica a todos os advogados públicos na sua atividade do dia a dia.
Uhum. Doutor, fala agora um pouquinho pra gente por que e quando que a Ordem dos Advogados aqui no Paraná resolveu criar uma comissão de advocacia pública?
Olha, eu sou advogado público desde 2002 e me lembro que a Ordem aqui do Paraná tem uma comissão de advocacia pública desde então. É, uhum. Talvez seja anterior, mas eu não tenho a memória. Ela é uma comissão, a Ordem dos Advogados, ela tem algumas comissões permanentes, obrigatórias, que todas as sessões estaduais devem ter, e algumas outras que não são obrigatórias. Mas aqui, e a comissão de advocacia, ela não é obrigatória, a advocacia pública não é obrigatória. Aqui no Paraná, ela existe pelo menos 4, 5 gestões.
Uhum.
No Conselho Federal, também é uma comissão de advocacia pública. Muitas gestões. E por que que se fez necessário isso, tanto no Conselho Federal quanto aqui no Conselho Estadual? Porque os advogados públicos, por terem uma relação muito íntima com a administração pública, acabam tendo problemas próprios deles,
uhum.
no relacionamento com o prefeito, com o governador, com os secretários, ministros e tal. Então, sentiu-se a necessidade de um âmbito para receber queixas e para analisar prerrogativas próprias de advogados públicos, porque tem esse diferencial, né? Então, uhum. aqui no Paraná, há pelo menos uns 10, 12 anos, existe uma comissão de advocacia pública atuante.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná com o presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB Paraná, o Dr. Roberto Alten. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona a advocacia pública aqui no nosso país. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, mande a sua dúvida ou a sua opinião por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre quais são os principais objetivos e as frentes de trabalho da comissão.
Então, nós desejamos, como um dos grandes objetivos, aumentar a atuação da comissão no interior do Estado, escutando e atendendo principalmente advogados de pequenos municípios. Isso tem uma intenção clara, que o Estado e a União no Paraná têm advocacias públicas razoavelmente bem organizadas. Já nos municípios, os advogados públicos municipais precisam muito do nosso apoio. Então, nós queremos, assim, aumentar a capilaridade da atuação da comissão, estando próximo de todos os advogados de todos os 399 municípios do Paraná. Gostaríamos também de fomentar a discussão e uniformização uhum. de entendimentos da ordem sobre atuação e prerrogativa de advogados públicos, até para, com essa uniformização, ter mais poder persuasivo de exigir das administrações municipais o respeito a isso. E também temos elaboração de seminários, congressos, nós temos até um congresso um pouco maior previsto para final do ano, para discutir esses assuntos também com toda a comunidade.
Uhum. Então, a comissão também realiza alguns eventos, né, doutor?
Sim.
Podia falar um pouquinho para os nossos ouvintes deles?
Sim. Nós temos a previsão de fazer eventos maiores anuais. Então, a gente tem um congresso previsto agora para 18 e 19 de novembro, quando traremos aqui para Curitiba, na sede da OAB, alguns professores renomados de âmbito nacional para tratar de atuação de advogado público e combate à corrupção, quais a interlocução entre esses dois assuntos. Além disso, nós fazemos reuniões abertas para discutir advocacia pública nos municípios. Então, a gente faz viagens às subseções da OAB mensalmente uhum. para escutar os advogados públicos daquela área. Mais uma vez digo, principalmente aqueles municipais que têm um pouco mais de dificuldade no relacionamento com suas administrações públicas. Então, esses são os eventos programados, né? Além de participação de outros eventos que a OAB como um todo organiza. A gente sempre tem uma mesa de discussão, alguma coisa assim.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná com o Dr. Roberto Alten. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a advocacia pública. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook no inbox. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Domingo, às 9 horas da manhã, a Educativa M630 apresenta Nossa História. Conversando com quem sabe. Apresentação, Zélia Cel.
Com o frio e as festas de inverno, vem o tradicional consumo de pinhão e do mate. Mas muito cuidado na hora da coleta do pinhão ou colheita de erva mate. Não toque nos fios de energia e fique longe da rede elétrica. São medidas simples que evitam desligamentos, curto-circuitos e, principalmente, acidentes graves com choque elétrico. Na cidade ou no campo, a eletricidade é para melhorar a vida. Copel Pura Energia. Governo do Paraná.
Quem gosta de ouvir histórias e adora bichos, pode sintonizar na Rádio Educativa M630 e ouvir toda quinta-feira às 3 horas da tarde. Eu, Caroline Casagrande, apresento o programa Caixinha de Condão, a hora e a vez das crianças nas ondas do rádio. Contos, canções e curiosidades. Cada dia, de um bicho diferente. Tem gato, cachorro, macaco, passarinho e até gente. A lagartixa está na terra e o programa está no ar. Não perca, toda quinta às 3 da tarde, aqui na Educativa M630.
Educativa M630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
O tema do programa da MAPAR de hoje é a advocacia pública. E quem está aqui com a gente para falar mais sobre esse assunto é o presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB Paraná, o doutor Roberto Alten. Doutor, o que eu queria pedir para o senhor esclarecer para os nossos ouvintes é se os advogados públicos, eles precisam estar vinculados à OAB ou não.
Então, Jéssica, o artigo 3º do Estatuto da Ordem, que é a Lei 8.906, de 94, diz bem claramente. Eu vou até ler o artigo, diz assim: o exercício da advocacia pública no território brasileiro e a denominação de advogados são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, advogados públicos são advogados, então esse título precisa da inscrição. E o parágrafo 1º diz: exercem atividade da advocacia, sujeitando-se aos regimes desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da AGU, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública, das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades da administração indireta e fundacional. Com esse dispositivo legal aqui, o Estatuto da OAB deixa claro que qualquer um que exerça a advocacia pública, todos os membros da AGU, todos os procuradores de Estado, todos os advogados de município, são advogados e, para poderem exercer advocacia, devem estar inscritos na Ordem dos Advogados. No caso estadual, paranaense ainda, a Lei Complementar 26 de 85, que é a Lei Orgânica da PGE do Paraná, que diz claramente no artigo 30 que, para inscrição no concurso, os interessados deverão comprovar desde logo as seguintes condições, entre elas, ser bacharel em Direito e estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, fica claro que, para exercer a advocacia pública, nós precisamos também estar atrelados à Ordem.
E, doutor, em junho de 2015, o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janotti, propôs à ADIM 5.334 contra o artigo 3º da Lei 8.906, de 94. O que isso muda para os advogados públicos?
Bom, eu vou agora dar a opinião da própria sessão da OAB do Paraná a respeito disso, né? A gente entende que seria um retrocesso, uma eventual procedência dessa ação. Essa ação, ela pretende reconhecer uma possível inconstitucionalidade nesse parágrafo primeiro que eu acabei de ler, o que poderia levar à consequência de que advogados públicos não precisariam estar sujeitos à ordem. Mais ou menos porque, já que passou no concurso, por que precisa fazer prova da ordem? Mais ou menos esse argumento. Entendo que esse argumento é um argumento um pouco raso. Até porque quem passa no concurso passa na prova da ordem também, e alguém que queira exercer uma profissão tão importante quanto essa não tem que estar preocupado com prova de acesso. Né? Prova de acesso é apenas uma formalidade que deve ser superada. E se eventualmente uma ação dessa é procedente, se essa ação for procedente, e se chegar-se à conclusão de que advogados públicos não estão vinculados à ordem, imediatamente isso leva à conclusão de que advogados públicos não têm direito de se valer das prerrogativas previstas no Estatuto da Ordem. E se esse entendimento vingar, será um grande retrocesso a toda a administração pública e até a valores democráticos e republicanos. Explico por quê. Lembre-se que os advogados públicos advogam para entes públicos, uhum. União, Estado, municípios. E advogar significa representar judicialmente e fazer consultoria jurídica. Se os advogados públicos perdem algumas prerrogativas da ordem, eles ficam mais sujeitos a uma força do administrador público, do governante do momento, de exigir algum posicionamento, mesmo que não seja juridicamente mais defensável. E isso é ruim para toda a administração, para toda a população. Dá alguns exemplos. Em decorrência do artigo 7º da Lei da Ordem, há algumas prerrogativas de todo advogado. O Conselho Federal da Ordem interpretou esse artigo 7º especificamente para a advocacia pública e baixou algumas súmulas. São 10 súmulas do Conselho Federal da Ordem a respeito da advocacia pública. Entre eles, vou ler apenas uma súmula, súmula 2, diz assim: a independência técnica é prerrogativa inata à advocacia, seja ela pública ou privada. A tentativa de subordinação ou ingerência do Estado na liberdade funcional e independência do livre exercício da função do advogado constitui violação aos preceitos constitucionais e garantias incertas no Estatuto da Ordem. Se nós dizemos que advogados públicos não são mais advogados sujeitos à ordem, eles talvez não teriam mais essa defesa da independência técnica. E se eles não tiverem mais independência técnica, uma licitação que não deveria ser homologada, o administrador público do momento pode determinar um parecer favorável, mesmo que seja contrário ao entendimento do advogado, e o advogado, que daí não é mais advogado, vai estar com medo, porque ele vai estar sem essa prerrogativa e provavelmente vai dar o parecer encomendado pelo governante do momento, para que não sofra nenhuma perseguição, alguma coisa assim. Por isso, eu acho um grande retrocesso uma eventual procedência dessa ação, porque, de fato, os advogados públicos, para poderem bem defender o erário, que isso não significa bem defender o governo, é bem defender o erário, para bem defender o erário, eles precisam de prerrogativas típicas de advogado. Entre outras, além dessa que eu falei, sigilo de advogado. Uhum. O advogado público precisa de sigilo de advogado. Alguém pode dizer, não, isso é um absurdo, ele trata com a coisa pública é pública. Mas quando eu estou discutindo uma possível estratégia de defesa futura num processo, eu tenho que ter direito de conversar com a administração sob sigilo, sem que as pessoas possivelmente interessadas no sucesso ou insucesso daquilo tenham conhecimento. Se eu deixar de ser advogado, eu perco acesso ao sigilo, a minha prerrogativa típica de advogado, de poder conversar com sigilo, e aí o erário vai sofrer ainda mais, porque vai ter, as pessoas terão acesso às estratégias que estamos montando. Para bem defender o erário, que em última medida é o povo. Por isso, essa ADIM é uma ADIM que até foi de grande surpresa para a ordem quando soube-se que o Ministério Público Federal havia ajuizado.
E como é que está a situação dessa ação atualmente, doutor? Só para os nossos ouvintes saberem.
Ela está em fase de escuta de informações perante o Congresso Nacional, que é quem tem que dar informação, o Presidente da República, depois em parecer da AGU e parecer do Ministério Público Federal. Até onde eu sei, ela ainda está em fase de colheita de informações.
Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente agora o que é a PEC 17/2012 e qual que é a opinião do senhor sobre a mesma.
Então, essa proposta de emenda constitucional, ela pretende acrescentar um dispositivo ali entre os 132 e os 133 da Constituição Federal para incluir os municípios no capítulo da advocacia pública. Porque o capítulo da advocacia pública, ele trata um artigo sobre a advocacia pública federal, outro artigo sobre a advocacia pública estadual, e não há artigo constitucional sobre a advocacia pública municipal. Então, o que eu tinha dito no começo da entrevista, no sentido de que o STF interpretou que as advocacias públicas, elas têm que ter unicidade de órgão e têm que ser integradas por advogados concursados, é algo que não tem a mesma previsão constitucional para municípios. E assim, há uma demanda que se representa por essa PEC para exigir isso também para o município. Eu diria que sou favorável a essa PEC, ela traria a mesma sobriedade e seriedade da advocacia pública estadual e federal aos municípios. Então, eu diria que para a defesa dos valores republicanos e democráticos, ela é muito bem-vinda. Mas reconheço também que, quando falamos de municípios, são muitos municípios de diversas capacidades financeiras. E talvez alguns municípios não tenham capacidade financeira para manter uma advocacia com unicidade de órgão e servidores públicos concursados e acabam se valendo de contratação por procedimento licitatório a cada necessidade e contrato daí por licitação a cada necessidade um advogado para cuidar das demandas. Então, esse é um problema que, na teoria, é fácil de responder. Uhum. Eu diria que sou totalmente a favor.
Sim.
Na prática, já tenho um pouco mais de dificuldades de ordem financeira e econômica.
Doutor, o que o senhor aconselharia para um advogado que tem interesse nessa área da advocacia pública?
Então, em primeiro lugar, ter vocação para ser advogado. Eu sou professor universitário também de direito e percebo como há uma demanda forte de alunos por concursos públicos. E o que me deixa muito triste é que eles querem fazer qualquer concurso. Eles não se interessam com a função em que vão exercer. Isso me parece muito ruim. Entre os concursos estão os concursos da advocacia pública. Então, aquele que quer ser advogado público, em primeiro lugar, tem que perceber que tem vocação para ser advogado. Ser advogado é ter parte. Defender, na medida do que é juridicamente defensável, uma parte. Não atuar como um fiscal puro e simples. É alguém que tem que ter a criatividade de dar a solução que o cliente necessita. E não apenas dizer para o cliente isso não pode. Tem que dizer isso pode e como juridicamente pode. Isso é um pouco mais difícil do que apenas ser um tecnicista em direito. Além disso, tem que estudar muito, né? Só por um exemplo, o último concurso da PGE do Paraná, que foi ano passado, tinha mais de 7 mil candidatos, 26 vagas. Então, são concursos muito disputados. Então, minhas dicas são para quem quer entrar nessa área, que já tem experiência com a advocacia e se sinta bem com a advocacia, para depois passar essa advocacia, que eu gosto muito, porque é uma advocacia um pouco mais, digamos assim, tranquila, no sentido de que teu cliente é um só, né?
Sim.
E é um cliente que é muito honesto no que diz respeito a qual é seu salário e paga no dia, né? E é um cliente que não paga custas, que não tem problemas com esse assunto e, portanto, você consegue ter uma advocacia mais ampla. Eu já fui advogado privado antes de ser advogado público e sei quanto era o sofrimento de pagar uma perícia, por exemplo. Com o Estado paga, um pouco mais tranquilo advogar para o Estado.
Doutor, eu queria pedir para o senhor falar então agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como é que tem sido a sua experiência profissional nessa área, também à frente da comissão da OAB, falar um pouquinho para os ouvintes como que é esse trabalho.
Tá. Na comissão da ordem, eu fui membro dela por algumas gestões anteriores e agora na gestão do Dr. Noronha como presidente da sessão do Paraná, eu me tornei presidente da comissão da advocacia pública. Então lá nessa atividade tenho tido bastante boas experiências, e principalmente no sentido de conhecer a realidade dos advogados públicos dos municípios. São realidades duras, difíceis, então a gente conhece isso e pode ajudar a melhorar, isso é muito gratificante. Também é muito bom participar do sistema da ordem. A ordem é formada por muitas comissões, cada assunto tem uma comissão, e é isso que, como o próprio Noronha diz, dá o espírito da ordem. E essas comissões são sempre colocadas a discutir as suas ideias mutuamente. Então é muito enriquecedor discutir assuntos de advocacia pública diante de outras comissões que nem sempre têm os mesmos entendimentos. Isso é muito bom, todos enriquecemos juntos, é muito gostoso. Além da experiência de gerir muitos problemas ali da advocacia pública ao mesmo tempo, isso dá um crescimento a todos os membros da comissão ali muito grande, é muito bom. Como advogado público, digo que sou muito satisfeito com a minha profissão. Eu sempre fui advogado desde que me formei, mas eu não sou um advogado que tinha banca formada por parentes, eu era um advogado que tinha que começar do zero, mas sempre amei advogar. E advoguei por 5 anos até passar no concurso. Quando passei o concurso, passei a ser advogado mais feliz, porque aí eu tinha um cliente que era um cliente que é a população, um cliente que mais dá prazer em defender. E sou, então, um procurador de Estado muito feliz, já trabalhei no interior, já trabalhei com processo em Brasília. Sou muito, muito feliz com a advocacia pública.
Doutor, existem dificuldades nesse trabalho como advogado público? O que o senhor destacaria para os nossos ouvintes?
Existem muitas dificuldades. As dificuldades são dificuldades discursivas, digamos assim, argumentativas. Porque grande parte das demandas que nós somos chamados a defender o erário são demandas de servidores públicos. Nós também somos servidores públicos. Então, para defender o erário numa questão de servidor público é muito complicado, porque nós andamos no corredor e encontramos o autor da ação falando conosco. E grande parte das vezes é necessário defender, porque grande parte das vezes o pleito não é justo, né? Também outro tipo de demanda, que é um tipo de demanda muito difícil. Nós advogamos para o erário e grande parte, hoje, das medidas contra o erário são medidas a respeito de tratamentos de saúde. e nunca se desrespeita um tratamento de saúde, a gente tem um problema de a vida envolvida, né? Então, nem sempre o que é jurídico é o que está conforme a saúde que aquela pessoa deseja atender. E a gente ter um argumento que parece ser contra a saúde da pessoa é um argumento, às vezes, um pouco difícil. Mas, fora isso, a gente entra lá nas advocacias públicas e a gente é picado pela defesa do ente público e consegue fazer isso com bastante presteza, assim.
Doutor Roberto, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.